está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Michael Miller.
Ele me ama, me ama. Cristo me ama, me ama, me ama. Cristo me ama.
Olá, ouvintes do programa Ecos da Liberdade, quero saudar a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo. O tema do programa de hoje é Quem vê cara não vê coração. Este é um ditado comum que se usa em nossos dias quando comentamos sobre a aparência e as atitudes das pessoas e as suas reais intenções de coração. E me refiro tanto a coisas boas quanto a coisas más. Às vezes, há pessoas que fazem coisas muito boas, que demonstram uma certa alegria, um certo entusiasmo nas suas atitudes, mas por dentro estão procurando somente a autopromoção, algo que venha a fazer bem somente para o próprio ego. E às vezes, existem pessoas que tropeçam, fazem alguma coisa má, ou às vezes, ao executar algo, fazem as coisas mal feitas, mas não porque querem, mas porque não conseguem ou não sabem fazer. Mas a intenção do coração é boa. Quem vê cara não vê coração. Mas existe também uma outra situação em que esse ditado se encaixa muito bem. Quando temos o sentimento de sermos melhores do que certas pessoas. Quantas vezes nós pensamos assim? Eu não sou perfeito, mas eu sou melhor do que aquele, do que aquele, do que aquele outro. Então, existe uma parábola de Jesus que pode nos dar uma lição, a mim e a você, quando nós pensamos desse jeito. Em Lucas capítulo 18, os versos 9 até o 14. Lucas 18, 9 até o 14.
Senhor, eu quero ter um coração firme, para ouvir e obedecer, um coração moldável que se mantém fiel. Senhor, eu quero ter um coração igual ao teu. Senhor, eu quero ter um coração. Pronto para ouvir e obedecer. Um coração moldável que se mantém fiel. Senhor, eu quero ter um coração igual ao
Lucas capítulo 18, versos 9 até o 14. A parábola do fariseu e do publicano. Para alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Jesus, em suas parábolas, em seus ensinamentos, ele pegava muito as figuras comuns da época e as colocava em contradição quanto àquilo que as pessoas pensavam, para mostrar certos equívocos quanto à percepção da realidade das intenções do coração humano. Seus ensinamentos eram realmente provocativos, e este aqui é um dos ensinamentos mais provocativos de Jesus, em que ele compara um fariseu e um publicano. Fariseus e publicanos eram duas figuras totalmente opostas na cultura em que Jesus estava inserido. Nós cristãos, que ouvimos já muitas histórias da Bíblia, temos já uma interpretação viciada sobre a figura do fariseu na época de Jesus. Por ouvirmos tanto falar mal dos fariseus, nós achamos que o fariseu também é uma pessoa má. Mas na época de Jesus, a figura de um fariseu era diferente, era percebida de modo diferente. Os fariseus eram aqueles líderes religiosos que eram um exemplo para toda a nação no cumprimento das leis, no cumprimento e na interpretação da lei de Moisés, da lei do Antigo Testamento. Eram pessoas respeitadíssimas e dignas de confiança, dignas de serem imitadas no seu exemplo e no seu proceder. Fariseus eram considerados irrepreensíveis. Se Jesus fosse contar nos dias de hoje esta parábola, ele provavelmente usaria a figura de um pastor evangélico, que no meio dos cristãos são tidos como os exemplos de fé, os exemplos morais a serem seguidos, irrepreensíveis. Já o publicano, na parábola de Jesus, tem as características totalmente contrárias às de um fariseu. O publicano era aquele judeu que havia se vendido ao Império Romano e agora cobrava impostos excessivos do seu próprio povo, eram marcados pela corrupção. Publicanos eram mal vistos pelo povo, eram indesejados. Toda vez que um publicano entrava em cena, em alguma parte da sociedade, ele era caluniado e ele era mal visto. Visto realmente como um traidor da sociedade. Se Jesus estivesse contando essa parábola nos nossos dias, é muito provável que ele usaria a imagem de um político corrupto, que em nossa mentalidade sustenta essa imagem de traidor do povo que enriquece às custas dos impostos e da corrupção. Então, colocando estas devidas figuras contextualizadas hoje, a parábola ficaria mais ou menos assim. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram a uma igreja para orar. Um era um pastor evangélico e o outro era um político corrupto. O pastor evangélico, então, em pé, orava no seu íntimo, nos primeiros bancos da igreja: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este político corrupto. Eu oro e faço meu devocional todos os dias, faço parte daquela corrente de oração de 40 dias e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Já o político corrupto entrou na igreja e sentou no último banco, ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo em seu peito ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador, eu reconheço isso. Jesus diz: este último homem, e não o outro, o primeiro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. dizer que um político corrupto que se humilha será exaltado mais do que um religioso orgulhoso foi um ensinamento totalmente radical que realmente abalou o conceito das pessoas na época. Quem vê cara não vê coração. Nada pior do que nós vermos um religioso que não se enxerga, orgulhoso, que quando louva a Deus na verdade está se louvando, falando de suas obras, falando de suas qualidades, ao invés de se colocar no lugar devido e saber que somente pela graça de Deus e pelo empréstimo de sua bondade é que ele pode fazer tais boas obras. O ponto principal do ensinamento de Jesus é que quando nós nos achegamos a Deus, nós não devemos estar nos comparando uns aos outros, achando quem é melhor, quem é pior, quem é mais irrepreensível, quem é menos irrepreensível, quem merece céu, quem merece inferno. O que Jesus nos ensina aqui é que quando nós nos achegamos a Deus, nós devemos ter sempre a Ele próprio como comparação. Quando reconhecemos a santidade de Deus, a sua soberania, vamos perceber que não somos nada diante dele. A única atitude que nós podemos ter é de humilhação. Por mais morais e irrepreensíveis que somos diante da santidade de Deus, diante da perfeição de Deus, a única coisa que nos resta fazer é bater no peito e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Eu não sou digno de tudo aquilo que sou, que tenho e que faço. É tão triste perceber às vezes que até mesmo no meio evangélico esse tipo de atitude é tão escassa. Nos comparamos igreja com igreja e nos consideramos melhores ou piores do que outros. Quando adoramos a Deus, é importante nós termos este duplo conhecimento, enxergar quem nós realmente somos e enxergar quem Deus realmente é. Quando um crente se torna orgulhoso, quando um crente tem ideias do tipo eu sou melhor do que aquele, eu sou melhor do que aquele outro, é muito fácil em nossos relacionamentos nós perdermos o elemento principal que Deus nos traz em sua vida e em Cristo Jesus, que é a sua graça e o seu amor. Jesus não nos chamou como igreja, como servos, para cantarmos vantagem em cima de outras pessoas, mas para sermos portadores, embaixadores das boas novas de salvação para toda a humanidade. Se a nossa conduta moral e ética como cristãos serve somente para chamarmos atenção para nós mesmos, a nossa justiça, a nossa autojustiça não passa de lixo. Uma religiosidade orgulhosa nunca é um bom testemunho para as boas novas de salvação em Jesus Cristo. É claro que nós devemos buscar a irrepreensão, é claro que nós devemos buscar essa perfeição em Deus, mas não buscá-la para cantar vantagem contra outras pessoas, mas para que o reino de Deus possa vir a ser instaurado e ser expandido nessa terra. Devemos buscar a perfeição, em primeiro lugar, por amor a Deus. E devemos viver nesse amor e nessa humilhação, sabendo que não somos melhores nem piores do que qualquer outro ser humano. Devemos nos colocar no mesmo nível. O amor de Deus veio para alcançar todas as pessoas, desde aquele pastor evangélico irrepreensível, daquela pessoa politicamente correta, até o mais corrupto dos ladrões. Ao contar esta parábola, Jesus nos desafia a vivermos em amor, em humilhação e não em comparação uns com os outros. Vivendo desta maneira, seremos portadores da graça de Deus para todos os homens e mulheres. A minha oração ao terminar esta mensagem é que eu possa a cada dia mais estar olhando para Deus, olhando para a sua santidade, estar me comparando, me colocando abaixo da sua santidade, reconhecendo o meu devido lugar, e que neste processo eu possa olhar para o lado e ver as outras pessoas ao meu lado, no mesmo nível, sendo elas talvez moralmente aos meus olhos melhores ou piores que eu possa enxergar todas pelos óculos da santidade de Deus e saber que em muitos casos aquilo que os meus olhos veem não é aquilo que Deus vê no coração das pessoas. Quem vê cara não vê coração. Deus irá levar em conta a intenção do nosso coração e que a nossa intenção, que a minha intenção, possa ser realmente pura diante do Deus que é santo, diante do Deus que é soberano. Amém.
Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim. Hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado, um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim. Hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça
sobre mim, perdão e graça hoje. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Michael Miller.